Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, ouvintes internautas, bem-vindos à emissão em português da Voz da América desde Washington, neste sábado 30 de dezembro. A todos um feliz 2024. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada pelo Mariano Bartolomeu. Nas notícias estará aqui a Mayra de La Salette. Bem-vindos uma vez mais a esta emissão. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas, nos 3.630 e 17.655 kHz, em onda média nos 1.530 MHz, em frequência modulada, através de rádios parceiras. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Pindjigiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchanwoku, Rádio Papagaio Beruland, a Rádio Comunitária Kazumai e a Rádio Educativa na cidade de Cátio. Em Moçambique, através da parceira ZFM em Maputo e também Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, chegamos através das parceiras Rádio Comercial e Rádio Morabeza. Nesta emissão, em destaque na janela de Angola, Sindicato dos Jornalistas Angolanos descreve 2023 como um ano sombrio para a classe. Outros temas em destaque, a entrevista ao escritor moçambicano Ungulani Bacacossa, que lançou neste ano o seu mais recente livro, Assim Não, Senhor Presidente. Vamos lembrar os factos que marcaram 2023 na Guiné-Bissau, a festa das eleições legislativas a 4 de junho e o desalento de mais uma crise política com a dissolução do Parlamento 4 meses depois. Também em Moçambique, em tempo de retrospectiva, a província de Cabo Delgado viveu o seu 6º ano de confrontos entre grupos insurgentes ligados ao chamado Estado Islâmico e as forças de defesa do país. Mas primeiro, vamos às notícias com a Mayra La Salette.
Muito obrigada, Álvaro. Saudações a partir do Estúdio 8 da Voz da América aqui em Washington DC. Hoje é dia 30. Vamos às notícias. As forças israelitas continuam a atacar Gaza, atingindo a cidade de Khan Yunis, no sul do país, durante a noite, com bombardeamentos aéreos e de tanques. A campanha feroz, segundo os relatos, ocorre antes da entrada prevista na cidade. A agência France Presse disse que um dos seus jornalistas relatou bombardeamentos contínuos em Khan Yunis e Rafah. Situada perto da fronteira egípcia, Rafah é o local onde milhares de palestinianos procuraram refúgio dos combates. No centro de Gaza, Israel atingiu o campo de refugiados de Nuseirat com ataques aéreos. As informações sobre os numerosos ataques a Gaza surgem depois de as autoridades sanitárias terem afirmado que cerca de 200 pessoas foram mortas num período de 24 horas. Os funcionários das Nações Unidas denunciaram o que dizem ser o recente ataque a uma caravana de ajuda humanitária em Gaza pelas forças israelitas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou na sexta-feira, 29 de dezembro, que a Ucrânia está a lutar pela sua vida depois de a Rússia ter lançado um enorme ataque em toda a Ucrânia. No sábado, os ataques de drones russos continuaram contra cidades da Ucrânia. As autoridades do exército ucraniano informaram que 10 drones Shahed, de fábrica iraniano, foram abatidos nas regiões de Kherson, Khmelnytsky e Mykolaiv. Entretanto, as autoridades de Moscou afirmaram que as defesas aéreas russas abateram dezenas de drones ucranianos sobre as regiões de Moscou, Bryansk, Oriol e Kursk. Em comunicado, o Ministério da Defesa informou que houve várias vítimas, incluindo uma criança. 3 ataques aéreos na madrugada deste sábado no leste da Síria, perto de uma passagem estratégica da fronteira com o Iraque, mataram 6 militantes apoiados pelo Irão, disseram 2 membros de grupos de milícias iraquianas à Associated Press. Os ataques na região fronteiriça de Bukamal ocorreram horas depois de um grupo de militantes iraquianos apoiados pelo Irão, conhecido como Resistência Islâmica, ter reivindicado um ataque a uma base militar dos Estados Unidos na cidade de Erbil, no norte do Iraque. O grupo realizou mais de uma centena de ataques contra posições norte-americanas no Iraque e no leste da Síria, desde o início da guerra Hamas-Israel, a 7 de outubro. Washington não comentou imediatamente o ataque, embora tenha anunciado que estavam previstos alguns contraposições de milícias apoiadas pelo Irão na sequência do aumento dos ataques nos últimos 2 meses. Na África do Sul, inundações repentinas mataram mais de uma dúzia de pessoas na pequena cidade de Ladysmith, na província de KwaZulu-Natal, informaram as autoridades sul-africanas este sábado. As cheias atingiram a cidade no dia de Natal, destruindo cerca de 1.400 casas, e espera-se que o número de mortos aumente. Prevê-se que as operações de busca continuem durante o fim de semana. Há mais notícias e mais desenvolvimento destas notícias em www.voportugues.com. Continue connosco.
Abrimos agora, como acontece todos os sábados na Voz da América, a Janela de Angola. O Sindicato dos Jornalistas descreve 2023 como um ano sombrio para a classe e lamenta o mais recente ataque contra o Novo Jornal. O Arandipa analisa o ano na imprensa angolana. Ele conversa com o secretário-geral do sindicato, Teixeira Cândido, o diretor do Novo Jornal, Armindo Aureano, e o jurista Manuel Cangundo.
O ano que está a terminar vai ficar na memória dos angolanos como sendo mais um, durante o qual as famílias viveram enormes dificuldades, principalmente económicas e sociais, fazendo fé nos relatórios e análises de várias instituições, quer nacionais como internacionais. Várias organizações registaram casos de angolanos vítimas da fome e miséria, assim como o desemprego que não parou de aumentar, sobretudo entre a juventude. O combate à corrupção, a impunidade e outros males que enfermam a sociedade voltou a ser, em 2023, o apanágio dos órgãos de justiça do país, mais concretamente com o início de julgamentos pelo Tribunal Supremo dos chamados casos mediáticos. Noutro domínio, Angola fez manchete com a realização de vários eventos internacionais e, pela primeira vez, acolheu em outubro a Assembleia Geral da União Interparlamentar. Um outro facto tem que ver com um encontro histórico que juntou o presidente norte-americano Joe Biden e o presidente angolano João Lourenço na Casa Branca. Mas a crise no sistema de justiça deixou à nua sua credibilidade, também fortemente marcada pelas interferências políticas. O anúncio da saída da UNITA na Comissão de Reconciliação em memória das vítimas dos conflitos políticos foi outro assunto político que marcou o ano de 2023. Entretanto, em vésperas do final de ano, o país assiste a um ataque contra o considerado último reduto da liberdade de imprensa em Angola. Trata-se do semanário Novo Jornal, que pôde fechar as portas por conta de uma disputa judicial. O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos mostra-se preocupado com o ambiente de trabalho a que estão sujeitos os jornalistas. Teixeira Cândido considera de grave a situação do Novo Jornal e afirma que o estado da comunicação social registrou recuos nunca antes vistos durante o ano que está a terminar.
O panorama está cada vez mais difícil e fundamentamos com o facto de, apesar de termos uma lei de imprensa que seja contrária ao monopólio de imprensa, apesar de termos uma lei que criminaliza atos contra os jornalistas, o certo é que tivemos um ano em que assistimos jornalistas a serem obrigados a destruir o seu material por agentes da polícia, e aqui 3 exemplos para ilustrar este quadro. 2 jornalistas no Cunene, um da Rádio Eclésia, outro da Rádio Nacional, foram obrigados a destruir o seu material por agentes à paisana, por agentes não identificados, quando estes saíam de uma atividade promovida pela governadora provincial local. Tivemos também 2 jornalistas da Rádio Despertar que, depois de terem coberto uma demolição na zona do Kikuchi, em Luanda, foram obrigadas também por agentes da polícia, já identificados, a ter que destruir todo o material, o que é contrário ao que estabelece a lei de imprensa, a lei sobre o estatuto dos jornalistas, mas não há qualquer responsabilização sobre esta gente, sobre o comportamento dessa gente.
E até porque também não há esclarecimentos por parte dos órgãos de defesa e segurança, neste caso.
Não há, por acaso não há. E a par disso, conhecemos situações muito críticas em que, por exemplo, a Rádio Eclésia, em várias outras províncias, sempre, e aqui um caso da Lunda Sul e do Kwanza Sul, sempre que a rádio estivesse a promover um debate político com algum sentido crítico ao governo, essas rádios viam à luz, a luz elétrica desligada, ou seja, a luz que fornecia, que alimenta a rádio, era desligada. Portanto, situações como esta obstrução ao exercício da liberdade de imprensa, tivemos aqui no Kwanza Sul, tivemos na Lunda Sul, mas também temos relato de que no Kwanza Kubango, no Kunene, fundamentalmente, também se tem verificado essa situação. Portanto, é aqui uma clara obstrução ao exercício de imprensa. E conhecemos agora neste ano também a constituição de órgãos de comunicação social, sem que se soubesse quem são, por exemplo, os proprietários. Ou seja, a lei de imprensa estabelece no seu artigo 26 que as empresas de comunicação, mesmo que tenham a forma de sociedade anónima, os seus proprietários devem ser conhecidos. Ora, foi constituído um novo grupo de comunicação, Grupo Girassol, que tem uma rádio e uma televisão, de quem não se saiba quem são os proprietários, o que é a lei. E a silêncio a quem compete fiscalizar exatamente este aspecto. Bom, estamos aqui a dizer que o quadro não melhorou, pelo contrário, o quadro tem estado a regredir.
E mais preocupante ainda agora com este caso que envolve o Novo Jornal, e o sindicato também já manifestou uma preocupação pública.
Mais preocupante com este caso que envolve o jornal, cujas suspeitas são de que o jornal eventualmente poderá desaparecer ou eventualmente pode a sua independência e a liberdade dos jornalistas poderão estar em causa. Portanto, o receio que há é este. E este receio funda-se no facto de todos os outros jornais privados que existiam num país, quer o Semanário Angolense, quer o Agora, a Capital e todos os outros, foram adquiridos e depois de algum tempo muito efêmero, acabaram encerrados inexplicadamente. Portanto, estamos aqui num cenário de voltarmos a ter um contexto em que é dominado apenas por jornais públicos. Ou seja, temos o Jornal de Angola, que com os seus, temos as edições de novembro, com vários títulos, Jornal de Angola, Jornal de Esportes e outros, tudo público, e temos a Média Nova, que tem o Jornal do País, também é um jornal público, portanto, corremos o risco de voltarmos a ter, nesta altura, apenas jornais públicos, na medida em que só temos dois jornais privados, que são de título privado, que é o Novo Jornal e o Expansão.
Teixeira Cândido descreve um quadro ainda mais sombrio e alarmante quanto aos possíveis cenários de liberdade de imprensa em Angola durante o próximo ano e aponta a falta de vontade política das autoridades para alterar estas previsões. O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos fala igualmente da privatização dos órgãos de comunicação social que passaram para a esfera pública, cujo processo continua em banho-maria.
O quadro está a caminhar para aquilo que nós conhecemos antes de 92, a altura em que o país só contava com o Jornal de Angola.
Portanto, e dos contactos que o sindicato tem tido com as autoridades, mais concretamente o próprio Ministério da Comunicação Social, tem havido algumas garantias, respostas no sentido melhor de se alterar este quadro?
Bom, por acaso, sobre estas questões o Ministério não aborda, não diz, nada diz. Se o faz, tem um discurso muito político, de que está tudo bem, de que a preocupação é exagerada, a preocupação que vamos manifestando aparentemente é mesmo aparente, o que nos transmite a ideia de estarmos na presença de um ato de conformismo, ou seja, parece que o Ministério está conformado com o quadro e também não era expectável que o Ministério quisesse um quadro melhor do que este.
E agora, Teixeira Cândido, que cenários é que se podem prever para o novo ano de 2024?
Bom, não querendo ser pessimistas, mas não há nenhuma razão que nos alimente um cenário positivo. Não vemos nenhum indicador para termos um cenário positivo. E este cenário resulta exatamente de todo este quadro de comportamento que, por um lado, há excessiva vontade do Estado para controlo da comunicação, da monopolização. As licenças continuam a ser uma coisa enigmática, no sentido de que não sabem quais são os critérios e como é que se atribuem as licenças e por que razão a uns e não a todos. Portanto, temos as redes comunitárias que não saem do papel e não sairão, porque nos termos em que está configurada as normas que regulam as redes comunitárias, parece que está está limitado, as comunidades, se quiserem ter rádios comunitárias, não poderão ter, porque têm de se constituir primeiro em associações ou fundações, só nestes termos é que poderão se constituir, poderão ter requerer as rádios comunitárias, e aí nós temos dificuldades, temos, na verdade, dúvidas em relação à norma, a esta norma, todo mundo, bom, não temos nenhum indicador que alimente um quadro melhor do que vivemos no ano de 2023.
E como é que o sindicato acompanhou este processo das privatizações de órgãos que estavam na esfera privada e que passaram para o Estado e que depois deveria-se fazer o inverso, mas que o ano termina e não aconteceu?
Não há predisposição nenhuma. Deixa-me dar nota de que não há. Nós não vemos. O Estado não pretende largar estes órgãos de comunicação social. A questão que se coloca é exatamente essa. Não há nenhuma outra questão burocrática ou coisa que valha. Não, o Estado não pretende, de modo algum, largar estes órgãos de comunicação social. E se houver a privatização vai ser uma privatização aparente, mas no final do dia ficarão estes órgãos na esfera de pessoas próximas ao governo.
E o diretor do novo jornal, semanário generalista angolano, considerou repugnante a invasão de que as instalações do órgão foram alvo na última semana por alegadas ordens judiciais e denunciou a tentativa de asfixia da publicação. Até ao presente momento, não houve nenhuma reação das autoridades. Armindo Laureano fala numa composição de 40 indivíduos, supostamente mandatados por outra parte, do Sr. Álvaro Sobrinho, a intimidar jornalistas, impedi-los de exercer livremente o seu ofício.
Nós acolhemos com muito agrado o comunicado do Sindicato dos Jornalistas e estamos a acompanhar também Bataí Teixeira Cândido e Moçambo do Miss Angola. É muito bom, temos estado a receber nós do Novo Jornal várias mensagens de apoio, de conforto de instituições e organizações nacionais e internacionais já preocupadas e falando disso, que o foco aqui é o ataque à liberdade de imprensa e à própria liberdade de expressão. E eu vou me focar porque, apesar de tudo que há, entendo que da justiça, o que é da justiça, o jornalismo, o que é o jornalismo. Todo cidadão que se sinta, que entenda que está lesado num direito, que entenda que tem um direito, deve recorrer aos órgãos de justiça. É um direito que lhe cabe, mas deve respeitar isso. Agora, o que nós temos, não deve é fazer o que aconteceu nessa sexta-feira, dia 22 de dezembro, é repugnante. O que tivemos é 40 indivíduos mandatados pela outra parte do Sr. Álvaro Sobrinho a intimidarem jornalistas, impedi-los de exercer livremente o seu ofício, invadir uma redação de um órgão de comunicação social, é algo que deve merecer todo o nosso repúdio, repúdio dos jornalistas e de todas as instituições da própria sociedade. Não se pode atacar de forma tão leviana, tão vil, tão responsável, de forma tão absurda, o jornalismo e os jornalistas. E então este é um dos maiores ataques que se pode ter aqui à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. E mais grave do que isso também é o que temos estado a assistir, o ataque à credibilidade do novo jornal e do seu diretor. Todos os dias temos isso, vão aparecendo pseudos factos que são apresentados como factos, mas que são mentiras, e há os pseudos jornalistas que se apresentam como jornalistas, mas não são. Temos sites que vivem do negócio da desinformação e que são sustentados para espalhar tudo mal, para atacar o jornalismo. É isso que o jornalismo deve estar unido, porque com este só se consegue combater isso com bom jornalismo, afirmando o nosso trabalho. Essa técnica destas pessoas que é sempre a mesma, tudo que procuram criar, levar tudo que cria crispação, desinformação, confusão, divisão e intoxicação. É isso que pretendem fazer.
Armindo Laureano assegurou que a publicação que dirige não vai claudicar nem baixar a guarda perante ataques consecutivos. Lembrou que a publicação tem 15 anos de história, com trabalho feito, e classificou este argo como um barómetro importante para se aferir à própria democracia no país.
Nós não vamos claudicar, nós não vamos baixar a guarda e vamos continuar a nossa luta, porque nós acreditamos, nós somos Novo Jornal. O Novo Jornal é um veículo importante, tem 15 anos de história, vai agora fazer 16 em janeiro, e tem um trabalho feito já ao longo desses anos, acima de tudo, da afirmação do Estado Democrático e Direito, a liberdade de expressão e de imprensa. É um barómetro importante também para se aferir à própria democracia. E então, o que nós estamos a ver é isso. O jornalismo é hoje uma profissão ameaçada. O jornalismo livre, independente, plural, é hoje ameaçado. E é também visto por esses setores como algo ameaçador. Mas a resignação nunca será a nossa escolha. Vamos ter continuar essa batalha de defesa da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. E não nos vamos calar, porque as ditaduras é que são silenciosas, as democracias são barulhentas e nós vamos fazê-lo. Estamos aqui cientes, sabemos qual é o nosso caminho, qual é a nossa trajetória que temos de estar a fazer. E aqueles que querem, de certa forma, apropriar-se do novo jornal para o asfixiar, para o limitar, para entregar alguém a grupos de interesse, nós estamos atentos, a sociedade está atenta e não vai permitir. Eles já provaram que, pela justiça, não conseguirem, querem fazê-lo pela força, querem fazê-lo pela desinformação, pela manipulação, pelo assassino de caráter. Serão derrotados pelos factos, pelas evidências e pela nossa determinação. E aqui continuaremos. Muito obrigado a todos, o conjunto de jornalistas que têm se associado a nós nessa causa, nesse combate. Nós estamos aqui e estaremos sempre atentos. Vamos estar sempre nesta luta. Acreditamos sempre. O novo jornal continua ali e também é importante dizer que não fui exonerado, como passa ali. Eu sou o diretor do novo jornal. Estou bem onde estou, como estou. O novo jornal continua no mesmo sítio, na Vila Alice, no condomínio Bengo. O Teixeira esteve lá. O Teixeira e o Guilherme da Paixão estiveram lá. Nós continuamos aí, continuamos a estar. Temos a edição online. Vamos sair sempre em papel. E aí estamos e temos tudo. Já fiz o editorial. O novo jornal... E termino como escrevi no último editorial. O novo jornal está bem e recomenda-se. E agradeço a toda a minha equipa, toda a redação, os meus colegas do novo jornal que continuam firmes e conosco, a administração do Grupo Nova Vaga, ou acionista e dono do novo jornal, o Sr. Emanuel Madaleno, aos nossos leitores, aos nossos anunciantes, aos nossos amigos, aqueles colegas que estão connosco. Muito obrigado. Estamos juntos.
Aqui é a posição do diretor do Novo Jornal, o semanário generalista, considerado o último reduto da liberdade de imprensa, que, segundo Armindo Laureano, está a ser vítima de ataque contra a sua existência. E olhando para esta realidade, o jurista Manuel Cangundo lamenta o facto da maioria dos órgãos de comunicação social estarem capturados pelo partido que governa o país.
Bom, antes de mais, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade que vocês me concedem sempre. Poder debitar então as minhas opiniões, partilhar o pensamento com a opinião pública em geral, quer em Angola, quer na diáspora. Depois quero cumprimentar a si e as suas colegas de trabalho por ocasião de mais um final de ano. Estamos a terminar o 2023. Quero desejar a si festas felizes e que tenhamos todos um ano novo próspero, né? Melhor do que tivemos em 2023.
Muito bem.
Bom, indo para a questão que me coloca, isso às vezes me acomete a um momento de graças, porque em Angola penso que as questões que mais repugnam pelos seus atos, pela prática dos atos, é justamente a comunicação social, que é tida como o quarto poder a partir das Américas, né, de onde nasceu o conceito, e depois o setor da justiça. Portanto, o que nós temos a dizer em relação à comunicação social é que as denúncias segundo as quais a comunicação social tenha sido capturada pelo Estado ou pelo partido no poder, assim está correto, porque senão aqui podíamos dizer que o Estado, na perspectiva coletiva, seríamos todos nós. Portanto, ela continua a valer essa denúncia de que a comunicação social está capturada. Não foi capturada, porque foi o termo foi sujeiro passado, né? E nós continuamos com a mesma situação, portanto, ela ainda está capturada. E quando vamos falar da comunicação social, basta olhar que em Angola, o governo angolano, que é suportado pelo partido no poder, tem um monopólio da comunicação social toda. Não obstante, temos alguns casos particulares de algumas rádios, como é o caso da Rádio Despertar, Rádio Eclésia, também acabam não tendo muita expressão, fazem alguma coisa assim. Mas se formos a comparar, vai ter uma gota d'água no oceano. Mas a comunicação social, e olhando na perspectiva dos meios de comunicação públicos, porque são detidos pelo Estado, pelo governo, estes estão, de facto, capturados, na medida em que são eles próprios o cerceador da liberdade de expressão, dos cidadãos angolanos de todos os níveis, ou de todos os segmentos. Okay. Basta olhar para o papel ridículo que a CPA, por exemplo, está a desempenhar no processo, portanto, denominado processo de reconciliação pela CIVICOP, né? Como a CPA está a fazer cada vez mais um teatro desastroso, porque a CPA tem esta particularidade, sempre que se trata de ostracização, portanto, dos adversários políticos de partido no poder, a CPA faz um belíssimo trabalho, vai buscar coisas que ainda nem se pensou, coisas que ainda nem existiam. A CPA fabrica, encontra, divulga, desvenda, parece até, digamos, falar uma empresa de cientistas vocacionada a descobrir coisas novas, não é?
Mas a própria sociedade também mantém-se muito em silêncio em função deste tipo de comportamento.
Bom, a sociedade, não concordo, eu não tenho essa perspectiva de que a sociedade mantém-se em silêncio, porque se assim fosse, eu não estaria aqui a falar dessas coisas, não é?
Manuel Cangundo avalia, por outro lado, a forma como andou o sistema de justiça em Angola e não alimenta muitas expectativas quanto a possíveis mudanças em 2024.
Não, a avaliação que faço é completamente negativa. Vamos partir desse princípio, desse pressuposto. A avaliação é completamente negativa. Logo, partindo desse pressuposto, a visão que eu tenho para o próximo ano é que isto não será diferente. Era expectável que fosse, mas isso desde o momento que o João Lourenço assumiu o poder, atendendo às várias narrativas que ele trouxe em como iniciava, portanto, muitas reformas, sobretudo no setor da justiça. E por que é importante falar assim do setor da justiça? Porque, olha, o setor da justiça, e como diz mesmo o nome, justiça, é um setor que investigará, não é? A administração, a prática da própria justiça em todas as suas esferas. Porque a violação da justiça, noutras dimensões, sempre vão culminar na prática ou na sua realização material, que é por via das instituições, né, Estado, como os tribunais, e não só. Portanto, as informações que ocorreram nos últimos anos em relação à justiça são as mais indesejáveis, sobretudo para um Estado que se pretende de direito e democrático. E a inversão aqui é de propósito, né? É propositada. Porque o comum é chamar Estado de democrático de direito, mas é o inverso para o Estado de direito democrático, né? Por causa daquilo que se pretende, a realização, sobretudo, da própria justiça.
Manuel Cangundo, Armindo Laureano e Teixeira Cândido falam os convidados desta última edição de 2023. A todos que nos acompanharam, desejamos muitas prosperidades para o novo ano. De Luanda para a Voz da América, Arondipa.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Não se esqueçam que a Voz da América em português está no X, a plataforma que se chamava Twitter, também no Instagram, no YouTube e no Facebook, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central, com a Voz da América, ou então para subscrever ao canal da Voz da América no WhatsApp, o nosso número é mais 1-202-251-9466.
Meia janta, meia tigela, meia água, o fio da meada. Cai meu coto jingo na catra, tu mingueleca pra comer. Que sangue amaro, vulcão, engolo, catimemba pra beber.
como cabilenha preca sem cair. Capanga está de volta, caprica está expandindo.
Esta é a Voz da América, transmitir desde o Washington, neste sábado 30 de dezembro, aos microfones Álvaro Lugero Andrade, na produção está o Mariano Bartolomeu e na apresentação das notícias, a Mayra de La Salette. Um feliz fim de ano a todos. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América, em Washington, em ondas curtas, nos 13.630 e 17.655 kHz, é onda média nos 1530 MHz em frequência modelada através de rádios parceiras. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Pindjigiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchanwoku, Rádio Papagaio Beruland, a Rádio Comunitária Kazumai e a Rádio Educativa na cidade de Cátio. Em Moçambique, através da parceira ZFM em Maputo e também Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, chegamos através das parceiras Rádio Comercial e Rádio Morabeza. E agora as notícias que marcam este sábado com a Mayra de La Salette.
Obrigada, Álvaro. Vamos então às notícias. As forças israelitas continuam a atacar Gaza, atingindo a cidade de Khan Yunis, no sul do país, durante a noite, com bombardeamentos aéreos e de tanques. A campanha feroz, segundo os relatos, ocorre antes da entrada prevista na cidade. A agência France Presse disse que um dos seus jornalistas relatou bombardeamentos contínuos em Khan Yunis e Rafah. Situada perto da fronteira egípcia, Rafah é o local onde milhares de palestinianos procuraram refúgio dos combates. No centro de Gaza, Israel atingiu o campo de refugiados de Nuseirat com ataques aéreos. As informações sobre os numerosos ataques a Gaza surgem depois de as autoridades sanitárias terem afirmado que cerca de 200 pessoas foram mortas num período de 24 horas. Os funcionários das Nações Unidas denunciaram o que dizem ser o recente ataque a uma caravana de ajuda humanitária em Gaza pelas forças israelitas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou na sexta-feira, 29 de dezembro, que a Ucrânia está a lutar pela sua vida, depois de a Rússia ter lançado um enorme ataque em todo o país. No sábado, os ataques de drones russos continuaram contra cidades da Ucrânia. As autoridades do exército ucraniano informaram que 10 drones Shahed, de fabrico iraniano, foram abatidos nas regiões de Kherson, Khmelnytsky e Mykolaiv. Entretanto, as autoridades de Moscovo afirmaram que as defesas aéreas russas abateram dezenas de drones ucranianos sobre as regiões de Moscovo, Bryansk, Oriol e Kursk. Em comunicado, o Ministério da Defesa informou que houve várias vítimas, incluindo uma criança. Na Síria, 3 ataques aéreos na madrugada deste sábado no leste do país, perto de uma passagem estratégica da fronteira com o Iraque, mataram 6 militantes apoiados pelo Irão, disseram 2 membros de grupos de milícias iraquianas à Associated Press. Os ataques na região fronteiriça de Bukamal ocorreram horas depois de um grupo de militantes iraquianos apoiados pelo Irão, conhecido como a Resistência Islâmica, ter reivindicado um ataque a uma base militar dos Estados Unidos na cidade de Erbil, no norte do Iraque. O grupo realizou mais de uma centena de ataques contra posições norte-americanas no Iraque e no leste da Síria desde o início da guerra Hamas-Israel a 7 de outubro. Washington não comentou imediatamente o ataque, embora tenha anunciado que estavam previstos alguns contra posições de milícias apoiadas pelo Irão na sequência do aumento dos ataques nos últimos 2 meses. Na África do Sul, inundações repentinas mataram mais de uma dúzia de pessoas na pequena cidade de Ladysmith, na província de KwaZulu-Natal, informaram as autoridades sul-africanas neste sábado. As cheias atingiram a cidade no dia de Natal, destruindo cerca de 1.400 casas e espera-se que o número de mortos aumente. Prevê-se que as operações de busca continuem durante o fim de semana. Foram os principais títulos deste dia 30 de dezembro, o penúltimo dia do ano de 2023. Poderá continuar connosco em www.voaportugues.com. Eu despeço-me desejando a todos uma ótima passagem de ano e um 2024 repleto de realizações.
Por as notícias que marcam este sábado, continua na companhia da Voz da América. O escritor moçambicano Ngulani Bacacossa lançou neste ano o seu mais recente livro, Assim Não, Senhor Presidente, em que versa em jeito de romance e realidade os primeiros anos pós-independência no seu país. Ele falou com João Santa Rita.
Ngulani Bacacossa é vencedor do Prémio José Craveirinha, o maior prémio literário de Moçambique. Já foi galardoado com condecorações em Portugal e no Brasil. E hoje vamos conversar sobre ele com um livro que eu considero de extraordinário. Assim não, Sr. Presidente. Eu tenho que começar por dizer que eu não sou um grande leitor de novelas. Eu prefiro ler história, mas li o seu livro e é verdadeiramente é um grande livro. Agora, o que é interessante é que é uma mistura, portanto, de ficção e de realidade. Como é que você descreve, como é que você diria aqui às pessoas que nos estão a ouvir, qual é o estilo deste livro?
Obrigado pela oportunidade que me dão de poder falar aqui aos ouvintes da Voz da América. Dizer que, olha, que é um livro que levei cerca de 3 anos a conceber e que estrategicamente, em termos técnicos, foi um pouco difícil, porque misturar a realidade com a ficção e fazer este jogo foi extremamente... Mas, enfim, encontrei esta técnica entre... Uma vez que estamos já no século XXI, em que o lado memorialístico ainda existe e que as cartas já desapareceram praticamente, o lado epistolar desapareceu. E, por outro lado, fazer a ficção no seu sentido real, foi toda essa mistura que me levou. Mas, acima de tudo, é o fio condutor foi o país, não é? Onde Sim. eu estou e que eu vivi desde 75 para cá, não é?
Sim. Olha, Ngulani, e ainda bem que traz isso ao de cima, porque eu também vivi esse período, vá lá, alegre e conturbado ao mesmo tempo, não é? Da independência e do período logo a seguir à independência. Talvez esteja errado, mas eu noto no seu livro uma pequena tristeza com o que se passou.
É verdade, sabe porquê? Porque, Santa Rita, de certo modo, eu fui-me apercebendo, quer dizer, as coisas vêm de cima à medida que fui escrevendo, e de uma verdade incontornável, né? É de que, na verdade, a independência ou as independências devem agregar e não segregar.
Sim.
Infelizmente, as nossas independências segregaram e não agregaram. Não é?
Exatamente. Exatamente.
O país deve agregar a todos, deve pertencer a todos, a alegria para todos, mas nós fomos segregando. Então, a partir desses detalhes que eu fui vendo, fui construindo, e os personagens foram emergindo, e fui-me apercebendo que, afinal, o pecado maior das nossas independências, em particular de Moçambique, foi de segregar e não de agregar.
Sim, exatamente. Olha, Ngulani, e eu tenho a dizer aqui aos ouvintes que o Ngulani é extraordinário no modo como... Eu creio que houve alguém que me disse que o modo como ele apanha as almas das personagens. Vá lá, apanha as almas não só, portanto, dos moçambicanos negros, mas também dos moçambicanos brancos, dos retornados, dos portugueses que se foram embora e depois daqueles que vieram do exílio.
Não sei, quer dizer, há aqueles detalhes na vida. Por exemplo, é uma personagem. E depois eu até chorei quando ela morreu, quer dizer, chorei porque das passagens a Lisboa eu preocupei-me. Já há muitos anos, é para os retornados, em que zona é que viviam, onde é que estavam, mas tudo isso muito longe de saber que eu iria retratar. E quando coloco a personagem em Lisboa, e ela morre precisamente no momento em que vê o primeiro presidente na televisão portuguesa, ela acomodada com um AVC numa cadeira, sim, como quem diz, porra, desculpa a expressão, foi isso, até aqui, não é? Isso comoveu-me bastante porque trouxe, só nesse pequeno extrato, apercebi-me que toda uma vida, não é? Todo o mundo, toda a problemática que levou aos retornados e a vida difícil, e ficou ali, né? Naquele personagem. Eu disse, olha, tem que morrer aqui. Exatamente. E não há mais espaço.
Olha, e eu... sim, um plano. Sim, sim. Mas há outras personagens que você também aborda, e é também verdadeiramente fascinante, porque você depois aborda também, vá lá, a transição daquele período em Moçambique do homem grande, não é? Vá lá, da ditadura, digamos assim.
Sim, sim, sim.
Para um novo período, mas em que você também, vá lá, demonstra um certo, não um certo, muito ceticismo quanto àquilo que muita gente chama em Moçambique os emergentes, não é?
E, é verdade.
Portanto, há todo um, vá lá, um certo ceticismo, eu diria cinismo.
Um certo desencanto, provavelmente.
É isso.
É um certo desencanto porque esta nova classe dirigente, né, que sai do lado ideológico, não é, que rejeitava, de certo modo, este neoliberalismo, este capitalismo selvagem, é essa classe que se apropria de uma maneira também selvagem desta economia, que vai asfixiando aquilo que se dizia que não, que a economia devia ser distribuída de forma equitativa, mas que ao mesmo tempo querem fazer prevalecer um discurso socialista, não é? Para uma prática eminentemente capitalista. Eu não diria social-democrata, não diria isso, mas eminentemente capitalista, e que as desigualdades aumentam a cada momento que passa, mas sempre com um discurso conciliador de que o futuro melhor vem aí, não é?
Olha, Ungolani, você termina o livro deixando o leitor em suspenso, porque, vá lá, eu vou resumir aqui muito rapidamente, é um homem que é chamado a falar com um membro do governo que lhe oferece um lugar no governo. E o livro acaba, eu fico com a impressão que ele aceita o cargo, mas você deixa isso em aberto, não é? Com uma frase que eu não vou aqui dizer, mas de qualquer maneira é sensacional. Como é que é? Ele aceita ou não aceita?
Eu também não sei, eu fiquei Santa Rita naquela situação, mas também é um problema dos intelectuais, não é? Aqui, como é que o sistema, não é? Para uns, não é? Eles são cooptados, não é?
Exatamente.
E há outros que conseguem resistir. E é esse que eu deixei com o tempo e o leitor pudesse.
Exatamente. Eu tirei a minha própria conclusão. Olha, Ungolani, eu já agora vou citar a propósito disso. Diz-se que a dura realidade verga sempre a coluna, e se não a verga, o estômago encarrega-se de definir o rumo. Portanto, isso faz muito parte do seu livro. Há um aspecto do seu livro que eu quero trazer aqui ao de cima, que é, você retrata muitos factos que realmente ocorreram. Portanto, é uma mistura, como nós dissemos ao princípio, de ficção e de factos. Mas você muitas vezes não dá os nomes. Eu vou citar um exemplo. Você diz no seu livro, retrata aquele incidente do chefe de Estado de um país socialista que veio a Moçambique para abater um leão ou um elefante. Você nunca diz quem é. Eu sei quem é. foi o presidente Ceaușescu, da Roménia. Mas por que é que você não dá o nome?
Eu deixei, não é? Porque, pronto, hoje em dia, facilmente, com as novas tecnologias, as pessoas podem aceder a essa informação. Sim. E terem. Mas eu deixei, mas no sentido que, olha, isto é um exemplo, mas que existiram outros, não é? Que por cá passaram, que obviamente tiveram, mas o que é o caso? Foi o caso flagrante, não é?
Sim.
E que correu aí na praça, não é? Mas houve outros casos também,
sim,
não é?
Sim, sim. É um livro extraordinário, fica aqui, assim não, Sr. Presidente, com uma capa que tem a fotografia da antiga sede da PIDE-DGS em Moçambique. Muito obrigado, Ungulane Bacacosa.
Eu é que agradeço, né? Obrigado.
João Santa Rita em conversa com o escritor moçambicano Ungulane Bacacosa. Termina amanhã o ano de 2023 e, como sempre, nesta época do ano, a Voz da América faz várias retrospectivas. A Guiné-Bissau teve o ano marcado pela festa das eleições legislativas de 4 de junho e o desalento de mais uma crise política com a dissolução do Parlamento 4 meses depois. O Lassana Kassamá apresenta-nos a retrospectiva.
Na Guiné-Bissau, os principais acontecimentos que marcaram o ano 2023 foram reportados pela Voz América e eis os registros. Foi um ano em que os guineenses assistiram mais uma derrocada na sua tentativa de reerguer e consolidar a sua base do Estado de Direito e Democrático. O Presidente da República, Omar Sissoko Embaló, dissolveu o Parlamento em 2023, tal como o fez em 2022, mas dessa vez o argumento é outro.
Considerando que no recente debate parlamentar sobre o desvio de fundos públicos, a Assembleia Nacional Popular preferiu ser em defesa dos membros do Executivo.
Recordo que Embaló aproveitou-se da atuação sem precedente da Guarda Nacional, que numa decisão operacional que o Governo disse não ter sancionado, retirou das celas da PJ o Ministro da Economia e Finanças, Sulemane Siedi, e António Monteiro, Secretário de Estado do Tesouro, afirmando ele, Embaló, que houve uma tentativa de golpe de Estado. Registro que envolveu a tiros o batalhão da Presidência da República e a Guarda Nacional, tendo no rescaldo dos alegados confrontos o seu comandante Vítor Tiongô ser preso e colocado numa prisão militar. Não obstante os seus argumentos, a decisão do Omar Sissoko Embaló em dissolver o Parlamento foi contestada em coro pela comunidade internacional, que falou na necessidade de respeitar a Constituição da República. Mas tudo isso faz parte do trilho do caso de pagamento de 10 milhões de dólares em dívida a um grupo de empresários nacionais através de um dos bancos comerciais do país. O ministro da Economia e Finanças, Sulemane Siedi, foi ouvido no Parlamento, em que disse não ter cometido qualquer violação procedimentais.
Esse procedimento irrecorrente, inormal e habitual no Ministério de Finanças.
Todavia, o ministro da Economia e Finanças não convenceu alguns deputados, tanto assim que o debate estava muito acalorado.
Que serviço que presta o Estado de Guiné-Bissau, PPH, de 6 bilhões de francos CEPA? E não parece como é coisa novo, e não parece como vou cometer crime.
E na semana seguinte, a mando do Ministério Público, Sulemane Siedi foi ouvido e preso. 2023 ficou marcado com a realização de eleições legislativas, as quais foram ganhas pela coligação PA e Terra Branca.
Temos PA e Terra Branca, 54 mandatos.
Era o presidente da CNE, Mbapi Kabi. Do resultado de eleições, Geraldo Martins foi indicado pela PA e Terra Branca para assumir a liderança do governo guineense.
Um enorme privilégio ter esta oportunidade de servir o meu país.
Era Geraldo Martins no ato da sua primeira posse, porquanto foi impulsado no mesmo cargo pela segunda vez, 3 meses depois, em consequência da dissolução do Parlamento. O início da 11ª legislatura, resultado das eleições legislativas, consta também do registro do ano 2023. Mas não durou muito a legislatura. 4 meses foram suficientes para o Presidente da República fazer análises, concluir e dissolver o Parlamento. Um Parlamento dirigido por Domingos Simões Pereira.
Verificado existência de quórum, na declara aberto. Primeira sessão ordinária de 11ª legislatura da ANP.
Foi uma legislatura que estava sob o escrutínio dos guineenses.
Devem estar na Assembleia primeiro é ver aquilo que é interesse do povo.
Foram eleitos para defender a população.
Não durou a legislatura. Ora, se na política assistia-se o ranger de dentes entre os principais atores, o setor judicial conheceu também um dos mais tristes episódios da sua história. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça, José Pedro Sambu, foi forçado a renunciar-se do cargo, alegando razões de segurança, no rescaldo de uma guerra interna no seio do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Uma guerra marcada com forte presença e ocupação da sede da Corte Suprema da Guiné-Bissau e a residência do seu presidente por parte de homens armados, cuja identidade não foi revelada até os dias de hoje. Uma situação que deixou todos perplexos. Domingos Sons Pereira é o presidente do Parlamento.
Que o governo esclareça as circunstâncias daquilo que aconteceu na sexta-feira.
Enquanto pairavam dúvidas de quem pertencia à força ocupante, o presidente da República, Omar Cissé Okoimbalo, veio refutar o seu suposto envolvimento. E hoje, o Supremo Tribunal de Justiça está a ser dirigida pelo seu vice-presidente, Lima António André. Outra nota a registrar na Guiné-Bissau e que teve também uma marca destacável em 2023 tem a ver com a celebração dos 50 anos da independência do país. O ato teve duas dimensões. A primeira aconteceu no próprio dia 24 de setembro, com a recriação da primeira Constituinte em Boié, onde foi proclamada a independência da Guiné-Bissau. E a segunda dimensão aconteceu aqui na capital Bissau, no dia das Forças Armadas, 16 de novembro. Com um desfile militar e notável presença de algumas personalidades estrangeiras, o Marcelo Coimbalo foi a figura de excelência.
É com muito prazer que faço menção particular a uma personalidade guinense distinta, o general do exército Biagen Antam, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Portanto, depois de 3 anos da perda de poder de compra por parte das famílias guinenses e com eleições realizadas, o governo liderado por Geraldo Martins reduziu os preços dos produtos da primeira necessidade, nomeadamente do arroz, pão, combustível e outros bens essenciais. Bambu Sanha é o secretário-geral da Associação Nacional dos Consumidores de Bens e Serviços.
Há vantagens enormes em termos de permitir o consumidor guinense ter acesso aos bens essenciais da primeira necessidade.
Mas nem tudo era mar de rosas no setor social. A capital Bissau foi afetada por um apagão de mais de 24 horas e que causou prejuízos graves junto aos consumidores.
Os pescados que tínhamos conservado estragaram.
Os produtos que nós tivemos lá nos frigoríficos estragaram. Quem é que vai nos compensar isso?
Enfim, foi um ano em que o governo guinense adotou em Conselho de Ministros a Convenção sobre a Transferência de Pessoas Condenadas entre a Guiné-Bissau e Senegal e entre a Guiné-Bissau e os Estados-membros da CPLP. Estas foram as principais notas por nós registradas durante o ano 2023 na Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, desde Bissau. Em Moçambique, a província de Cabo Delgado viveu o seu 6º ano de confrontos entre grupos insurgentes ligados ao chamado Estado Islâmico e as forças de defesa do país, com um aparente regresso à normalidade. Mas ainda há alguns temores. André Batista.
O ano arrancou em janeiro com a Operação Vulcão 4, conduzida pelas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, com o apoio do Ruanda e dos militares do Bloco Regional da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que devolveu a segurança no Triângulo Macomia, Macimba da Praia e Palma. Esta operação permitiu desativar as maiores bases que alojavam os cérebros da insurgência e tirar em combate os principais líderes espirituais do terrorismo, incluindo o moçambicano Bin Omar e o tanzaniano Abdul Nihaz, que operava na região de Dangate. Ataques esporádicos de retaliação dos rebeldes desde meados do ano reativaram a instabilidade.
O ano 2023 é um ano em que se consolidam muitas visitas ao terreno, à zona de Palma e Mocimbo, por parte de jornalistas, de consultores, de investigadores, de organizações humanitárias. Portanto, aumentou o acesso ao terreno durante o ano 2023.
Descreveu o investigador moçambicano João Feijó em declarações à Voz da América. Neste ano, o Parlamento moçambicano ponderou iniciar um debate sobre um orçamento especial para Cabo Delgado face ao desafio de segurança da província, na medida em que há mais população a regressar às aldeias de origem. Em 2023, o governo moçambicano também formalizou, através de um decreto, a atuação dos grupos de milicianos designados por força local, mobilizados em 2020, como reforço dos mecanismos institucionais no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, apesar do seu status e atuação continuar a dividir opinião até o dia de hoje. O ano de 2023, igualmente marcado pela aprovação pelo Conselho de Ministros, a 19 de dezembro, da Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo nos próximos 6 meses, além do relatório de avaliação nacional dos riscos do financiamento do terrorismo.
Os insurgentes não vão procurar atacar ali essa zona, ali em volta da Funge, vão continuar a tentar atacar onde são onde é mais fácil para eles, que é onde está o exército moçambicano. Portanto, ali naquela zona Macomia e de Moidão, que vão continuar a atacar aí.
Frisou João Feijó. No seu recente relatório, Cabo Delgado, a situação de segurança continua volátil e persiste em necessidades humanitárias urgentes. A Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras, em Moçambique, alertou que a situação de segurança continua volátil em alguns distritos de Cabo Delgado. E desde setembro, houve múltiplos ataques que levaram à deslocação forçada de milhares de pessoas nos distritos de Macomia, Mocimbo da Praia e Moitumbe. A maioria das pessoas, anotou a Médicos Sem Fronteiras, continua a enfrentar grande desafio no acesso à alimentação, água potável, abrigo e serviços básicos, incluindo cuidados de saúde. Para quem vive da dependência humanitária, este foi o ano mais difícil na ajuda, que começou a ser seletiva desde o início do ano, quando milhares de deslocados dependiam de papas feitas à base de mangas verdes e sopas de folhas de mandioca piladas.
E está a piorar mesmo, até você chegar lá, a dizer pessoas magrinhas, ficar magrinhas.
Eliseu Adriano, um deslocado no campo de Mitus, encostado à capital Pemba. O escritor do Programa Mundial para a Alimentação, PMA, em Cabo Delgado, anunciou este ano um corte de assistência de 600 para 400 mil deslocados de terrorismo por falta de fundos daquela agência das Nações Unidas para cobrir as necessidades humanitárias naquela região. O corte também foi provocado pelo aumento da situação humanitária decorrente das guerras à escala global com a Ucrânia e a Rússia e Israel Hamas. Em declarações à Voz da América, o ativista humanitário Manuel Nota descreveu 2023 como um ano difícil para a assistência humanitária, considerando ser crucial manter e aumentar a assistência humanitária para dar resposta às necessidades urgentes de milhares de famílias que continuam a ser afetadas pelo conflito em Cabo Delgado.
Tornou-se um grande desafio. Temos vindo a receber solicitações, mas porque não temos, só limitamos a lamentar.
O pesquisador do Observatório do Meio Rural, João Feijó, que estuda o conflito em Cabo Delgado, observa que os números de deslocados internos estão inflacionados e que a ajuda apenas chega a 28% daqueles que precisam.
Diminuição do apoio humanitário, que só está a ser financiado 28% das reais necessidades. O número está altamente inflacionado. Isto denota que há muita gente que não é deslocada e que está classificada como deslocada.
Este ano, igualmente, os insurgentes iniciaram uma atividade intensa de conquista de mentes e corações. E o analista moçambicano Tobias Zacarias alertou que a atividade poderia reanimar a popularidade dos rebeldes, que tendem a diabolizar as forças de defesa e segurança.
Nos últimos meses, houve uma tendência deste grupo de uma estratégia ou aplicar uma estratégia de ganhar as mentes e os corações dos habitantes locais.
André Batista, para a Força América.
E assim, ouvintes e internautas, chegamos ao final da emissão do Serviço em Português da Voz da América, neste sábado 30 de dezembro. A todos desejamos um feliz fim de ano e um maravilhoso 2024. Em nome de todos que participaram da emissão deste sábado, se despedem Mariano Bartolomeu, Mara La Salete e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.